Queridos, domingo passado eu falei sobre autoconfiança e fraqueza. E eu espero que você tenha ouvido. Se não ouviu, você pode ouvir aí no nosso canal do YouTube. E nós falamos naquela ocasião que a maioria dos cristãos, vamos falar dos evangélicos, eles preferem palavras que, como Paulo diz, fazem coceiras no ouvido, palavras que reafirmem a sua autoconfiança. Não gostam das palavras que falam das nossas fraquezas, das nossas frustrações, das nossas perdas, dos nossos fracassos. Não. Eles gostam sempre das palavras que trazem o sucesso. Então, e na ocasião eu afirmei que os crentes, eles preferem ouvir esse tipo de palavra que reafirme que eles terão sucesso e que não terão nenhum transtorno de ansiedade. Eu lembro bem, já contei isso aqui várias vezes, que tinha um irmão, um tempão atrás, e ele era dessa tese de que crente não adoece, crente não tem transtorno de ansiedade, crente não enfrenta problema, né? E ele sempre, quando nós estávamos com algum problema, uma gripe ou alguma coisa, ele dizia: repreende em nome de Jesus que sai e tal. E tudo bem, um dia ele chegou de óculos escuros. Eu falei: ô irmão, o que aconteceu? Aí eu descobri que ele estava com conjuntivite. Eu falei: e aí, cara, a conjuntivite não foi repreendida, não ouviu a voz da repreensão? É porque crente é gente como qualquer pessoa, que enfrenta os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, e ele continua crendo em Jesus, sabendo que Jesus está com ele, a despeito do que está vivendo. Então, eu afirmei que a maioria dos crentes prefere ouvir esse tipo de palavra que fazem com que eles acreditem que eles vão ser um sucesso em tudo. E alguns desses pregadores do sucesso dão passos para serem seguidos. E as pessoas gostam desse tipo de incentivo. Eles preferem ouvir essas palavras. E o pior, palavras que indicam um lugar que a maioria nunca chegarão. Eu anotei alguma dessas frases que eu abomino, mas eu vou ler para vocês. Eu anotei aqui para eu não esquecer, até porque elas não são minhas, graças a Deus. Primeiro, se você quer, você consegue. Será que é assim? Só porque eu quero, eu consigo? Você pode ser tudo o que quiser. Essa é uma das frases mais nojentas. Pode ser usar isso? Você pode ser o que você quiser. Não é verdade. Não é verdade. Outra: eu quero, eu posso, eu consigo. Todas essas frases têm a ver com uma autoafirmação. Tem a ver com o seu próprio esforço. Mas, para ter o que você nunca teve, faça o que você nunca fez. Às vezes eu ouço essas palavras e me levanto até de rir. E também fico com raiva, porque quem profere essas palavras sabem fazê-lo muito bem, e as pessoas ficam encantadas, porque eles se mostram como um sucesso resultado dessa aplicação dessas palavras. Pessoas limitadas, olha que coisa, pessoas limitadas perguntam se vão conseguir. Pessoas vencedoras perguntam o que vão fazer para conseguir. Aí eu começo a me lembrar de pessoas que vivem em lugares sem oportunidades, sem condições financeiras, sociais, educacionais, e alguém diz para ele: olha, você tem que fazer para conseguir, alguma coisa para conseguir. Aí diz, e super-homens perguntam quem vão se tornar ao conseguir. Que é isso? Outra, daqui a 20 anos, você estará mais decepcionado pelas coisas que não fez do que pelas que fez. Mentira. Daqui a alguns anos, quando a maturidade chega, você está mais preocupado em saber com quem se relacionou, a quem amou, a quem perdoou. Essas coisas que passam a ser importantes. O que você conquistou, onde você chegou, para onde foi, passam a ter pouca importância, especialmente no último momento da vida. Ninguém pensa em quanto dinheiro guardou, quanto título conseguiu, quanto reconhecimento teve, ninguém pensa nisso. Mas a frase continua dizendo, então jogue fora suas amarras, navegue para longe do porto seguro, pegue os ventos e as suas velas. O cara não tem barco. É muito interessante, tem uma piadinha da internet, e eu fico olhando algumas, porque distrai Felipe. E uma delas é assim, aparece uma moça dizendo assim, eu levantei com uma vontade de ir para de pegar meu barco, ir para a minha fazenda, matar um boi e comer um churrasco. Aí eu me lembrei que eu não tenho barco, que eu não tenho fazenda, que eu não tenho boi. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo isso. Jogue fora as suas amarras. Explore, sonhe e descubra. Nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Ah, Jesus. Ouse ir além. Ouse fazer diferente. E o poder lhe será dado. Poxa, essa frase aqui é sobrenatural. Ouse que você vai receber um poder, sei lá de onde, para que você consiga isso. Querido, mas eu quero te falar na real hoje. A vida como um mistério. A nossa vida é um mistério. Tudo que nós gostaríamos é que a vida fosse justa. Mas ela não é justa. Tudo que nós gostaríamos, e preferencialmente os crentes gostariam que eles fossem bem-sucedidos, que eles fossem livres de tragédia, de dores, de situações difíceis, de enfermidade, que nós fôssemos protegidos, privilegiados do céu, para que qualquer coisa possa acontecer com quem quer que seja, mas conosco, não, de forma nenhuma. Contudo, como disse, a vida ela não é justa, e nós não somos imunes a dores, a tragédias, a insucessos, a enfermidades, e mais, nem todos, e isso aqui é sério, nem todos alcançarão o tão sucesso desejado, nem todos, porque a vida não é justa, não é como nós imaginamos. Então eu quero ler um texto que está em Eclesiastes, e sobre ele eu quero comentar sobre isso. Os mistérios da vida. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. O tempo e o acaso afetam a todos. A vida, ela não tem uma relação de causa e efeito. Ou seja, só fazemos coisas boas e colhemos coisas boas. Isso você já está cansado de ouvir aqui. Fazemos coisas más e colhemos coisas más. A vida não é assim. Ela não é assim. Porque muitas pessoas que fazem coisas boas e colhem coisas más. E tem gente que fazem coisas muito ruins e colhe algumas coisas nesta vida boas. É assim. Ah, mas a Bíblia diz que a gente planta e colhe, é verdade, mas a Bíblia não diz, mas está implícito, que a gente também planta e colhe o que não plantou. Que colhemos o que não plantamos, sim. Por exemplo, nós estamos no meio da pandemia, alguém plantou esse vírus, alguém plantou esse vírus, e quando eu digo alguém, não tem a ver com um país, como é acusado quase toda semana na TV. Não, eu estou falando de pessoas que agiram de uma forma perversa no ecossistema e produz uma série de doenças, inclusive essa. E o pior, não será a última. E não sou eu quem diz, são os cientistas. E como eu creio na ciência, eu acredito. Nós já vimos de muitas outras pandemias e não sabemos quais as que virão. E toda a previsão é que serão piores. E por isso eu fico me lembrando dos meus netos, dos filhos de vocês, né? O que eles enfrentarão ainda? Os filhos dos filhos, né? Nós não sabemos, mas possivelmente enfrentarão muitas dificuldades. Porque a vida, de fato, ela não é justa. E esse capítulo 9 de Eclesiastes, ele começa fazendo uma reflexão e dizendo que ele chegou a uma conclusão. Logo no início do capítulo 9, ele diz: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão. Que conclusão? De que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Primeira conclusão: tudo está nas mãos de Deus. Segundo, que o que os espera, seja amor e ódio, ninguém sabe. Ou seja, você caminha na vida e não sabe o que tem amanhã. É isso, esse aqui é o ponto. Você não sabe se vai ser bem sucedido, se não vai, se você vai ser reconhecido ou não, se você vai estar bem de saúde ou não, não se sabe. O amor ou o ódio, ninguém sabe. Aí ele diz que todos partilham de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício ou não, o religioso ou não, o crente ou não, todos morrem. Essa é a primeira conclusão. A segunda, que é o que eu me refiro, é essa. Ele percebeu alguma coisa, como ele diz, outra coisa debaixo do sol. Como é a vida? Como é a vida? Que é muito diferente dessas frases de efeitos usadas hoje pelos pastores coachianos. Aqui não é uma palavra contra os coaches, tem gente boa em todo lugar e tem gente ruim em todo lugar, mas pastores coach é horroroso, porque ele não precisa disso, ele não precisa disso, ele não precisa enfeitar as frases, porque a Bíblia já diz que o Evangelho é o poder de Deus. Eu não preciso enfeitar nada, simplesmente falar do jeito que é. Então eles usam essas frases de efeito e as pessoas ficam encantadas, encantadas, mas não compreendem como é a vida. Como é a vida? Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. E o que que ele percebe? Que a vida é um mistério. Que a vida é um mistério. E ele começa dizendo: primeiro mistério da vida, os velozes nem sempre vencem a corrida. Uau! O sistema diz que o mais rápido chega primeiro, mas o sábio, que teve uma reflexão muito profunda, e ele se deu a todos os prazeres, como ele mesmo diz, ele buscou significado em tantas outras coisas, ele chega a uma conclusão sobre a vida que é misteriosa. Nem sempre os velozes vencem a corrida. Por isso que eu falei que aquelas frases são perversas, porque prometem para pessoas em geral que elas serão um sucesso, e as engana, porque a maioria nunca chegarão a esse lugar. Eles são alimentados e retroalimentados para que eles possam ir e vir e mantém aquela coisa só. Mas eles mesmos no final estarão frustrados, porque eles esperam o sucesso e o sucesso não chega. Pelo menos o sucesso como foi preconizado para eles, é ensinado para eles. Os velozes nem sempre vencem a corrida. E o que é que significa isso, velozes? Fala de querer tudo antes da hora, de antecipar futuro ou vitórias. Ele é muito rápido, fala de queimar etapas na vida, por exemplo, essas propagandas que aparece um cara bem arrumadinho, bonito, dizer assim: eu vou lhe oferecer uma ação que você ficará rico. Aí a pessoa diz: qual é a ação? Fala do mercado financeiro. E as pessoas acreditam que uma ação simples de 10 reais, como eles prometem, você vai ficar rico. Eu não sei como é que as pessoas acreditam nisso, porque elas acreditam em tudo que é muito rápido. É por isso que aumentou em muito número de golpes pelo WhatsApp. Hoje eu vou até falar sobre isso do Fantástico. Por quê? Porque quando a pessoa olha a possibilidade de um ganho imediato, rápido, ele diz: eu quero. A maioria das pessoas que caem em golpe, elas caem porque elas vislumbraram a possibilidade de um ganho assim rápido. E nem sempre os velozes ganham a corrida. Nem sempre os velozes ganham a corrida. Queridos, nós não estamos numa disputa. Nós não estamos numa disputa um com o outro para quem vai chegar mais longe, quem é o primeiro lugar, quem foi mais longe da turma, da faculdade, quem conseguiu mais status, reconhecimento, mais dinheiro, mais promoção. Nós não estamos numa corrida. Isso é um entendimento importante para que você não entre nessa disputa. Você saiba quem você é. O sistema, ele nos faz pensar que é preciso você vencer o outro. Não é isso? Eu quero vencer o outro, eu quero ser mais importante. Eu quero ser o melhor tecladista, eu quero ser o melhor cantor. Eu quero ser o melhor, eu quero superar fulano. Ele não quer ser excelente no que faz, ele quer ser melhor do que o outro. Ele quer ser melhor do que o outro. Para que o outro possa dizer assim: olha, fulano é mais importante. Fulano chegou em primeiro lugar. Ele tem uma posição mais significativa. Isso é a velocidade que traz prejuízo. O sistema faz com que nós entendamos ou queiramos vencer o outro. Não, querido. Nós somos chamados para caminhar junto com o outro. Essa velocidade aqui fala, sabe de quê? De pragmatismo. Ou seja, de fazer o que dá certo. Pragmatismo é isso, é fazer o que dá certo, sem pensar se isto é certo. Por que que a corrupção é avassaladora? Porque ela promete o ganho imediato, rápido. Isso dá certo. E a pessoa vai entrando. Isso é o pragmatismo que invadiu a igreja evangélica. O que está dando certo para fazer a igreja crescer rapidamente? O que está dando certo para fazer ter muito dinheiro rapidamente? Aí a pessoa começa a entrar nesse sistema, em todas essas metodologias, a fim de ele ter rapidamente. Mas a vida diz assim: os velozes nem sempre vencem a corrida. Sabe por que que ele fala de vencer a corrida? Ele está falando do estágio final. Ele não está falando do início, do meio, ele está falando do fim. E lembra que a Bíblia diz assim: melhor é o fim do que o começo. Ele não está falando do meio, porque no meio aparentemente parece que é vitorioso, parece que ele ganhou, parece que ele foi reconhecido, parece que ele conquistou todos os seus sonhos. Nós queremos chegar até o fim. O final de tudo é que diz a respeito de você. Não é o início e não é o meio, é o fim. Pensamos assim dificilmente. Nos encantamos logo com aquilo que nós estamos conquistando no início, no meio, e vamos perdendo a possibilidade de pensar sobre o que está acontecendo, e do meio para o fim a vida vai estragando, vai estragando. Por isso que aquela frase que diz que é, vamos pensar daqui a 20 anos o que conquistou, não, lá no momento, no finalzinho, você olha para trás e diz, por que não perdoei, por que não amei, por que não estive junto? Ele não lembra, por que não apliquei mais na bolsa? Não vai ter, por que eu não estudei mais, por que eu não tive mais título? Não lembra nada disso. Ele vai lembrar de relacionamento, de família, de filhos, de esposa, de marido. É isso que vai ser importante. Segunda coisa, primeira, os velozes nem sempre vencem a corrida. Segundo, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Não tem a ver com força, porque senão Sansão teria sido vitorioso. Ninguém tinha mais força do que Sansão. Ninguém tinha mais força do que Sansão. Prendia o Sansão com cordas novas, ele rebentava. Qualquer coisa que o prendesse, ele rebentava. Mas uma mulher dobrou Sansão. Uma mulher dobrou Sansão. Por quê? Porque ele foi avançando, avançando, tendo vitória em algumas questões, imaginando que Deus estava ratificando o que fazia. Porque ele era forte, ele demonstrava força, vencia o exército filisteu. Mas ele se desapercebeu das ciladas que foram sendo armadas a ele, e a paixão derrubou Sansão. Não é a força que te faz triunfar na guerra. Não é a força que te faz triunfar na guerra. Não é pela força, mas é pelo Espírito de Deus. Não tem a ver com os seus dotes, não tem a ver com os seus dotes, não tem a ver com os seus dons, não tem a ver com isso. É só você pensar. Vou pegar um exemplo de algo que a gente está cansado de assistir. Nós ouvimos a última temporada foi a primeira do The Voice, mais, né? Gente de mais de 60 anos. Vocês viram o tanto de talentos que tinha naqueles homens e mulheres de mais de 60 anos? Muito mais talento do que vários cantores de sucesso. A pergunta, eles tinham sucesso? Não. Você sabia quem era eles? Ninguém sabia. Ninguém sabia. O cara que cantou, que ganhou, ele já tinha cantado em várias bandas. Nós nunca ouvimos falar deles. Ouvimos falar das bandas que ele compôs músicas e fez back para eles. É porque é assim. Não tem a ver com a força. Não tem a ver com a força. Sabe por quê? Porque a força muitas vezes precipita a derrota. Sansão. Foi a força dele, confiar na sua força. Aí ele revela o segredo da sua vida. Quando ele pensa que não, acabou. Precipitou a sua derrota. A confiança nele mesmo, que foi o verso que eu usei no domingo passado, sobre maldito o homem que confia no homem, mas é nele mesmo, na sua força. Faz do seu braço a sua força. E ele fez do seu braço, dos seus músculos. E perdeu o sucesso apenas pela sabedoria, pela perspicácia de uma mulher. Não é pela força, mas é pelo Espírito de Deus. Então os velozes nem sempre ganham a corrida. Então você já começou a pensar que a frase que eu disse, que nem todo mundo terá sucesso, ela é verdadeira. Se os velozes não ganham, os fortes também não ganham. Agora, os sábios nem sempre têm comida. Uau! Como assim? Os sábios nem sempre têm comida, ou seja, não há uma correlação entre sabedoria e sustento, ou sabedoria e abastância, sabedoria e riqueza. Não há correlação nisso. Você pode lembrar de vários colegas seus que foram os mais inteligentes da turma, e nem todos eles se deram bem. Nem todos eles se deram bem. O que não significa que eles se deram mal. Se deram bem segundo a perspectiva do nosso sistema. Porque se dar bem é ter um cargo alto numa empresa, ou ter a sua própria empresa, ganhar muito dinheiro, estar muito bem financeiramente. E eu tive um colega que, da minha turma, que era um dos caras mais inteligentes com que eu convivi. E eu convivi com ele porque eu estudava junto com ele. O raciocínio dele era rapidíssimo. Mas ele foi um profissional normal, normal, normal. O que não faz dele um insucesso, é bom que se diga isso. Mas ele não foi aquilo que todo mundo imaginava, um grande chefe de uma companhia grande, multinacional, de forma nenhuma. E a Bíblia diz uma coisa terrível sobre, abra Eclesiastes 12, verso 12, diz assim: não há limites para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. O que não significa que nós devemos estudar de menos, não é isso. Ele só está deixando implícito aqui que o excesso de conhecimento, ele é prejudicial. Sabe por quê? Porque é preciso saber o que se quer saber. É preciso saber o que se quer saber para que você seja quem você é de verdade. Porque nós sabemos o que não precisamos saber. Olha, tem assuntos que eu falo, que eu converso, que eu posso conversar com qualquer pessoa, tem outros que não. E eu não fico diminuído de forma nenhuma, pelo contrário, eu aprendo com os que sabem aquilo que eu não sei. Então, não há uma correlação entre sabedoria e sustento. É preciso a gente ter conhecimento e sabedoria ou percepção para poder ir no caminho daquilo que nós precisamos saber. Nós vivemos numa era do conhecimento que empurra as pessoas a conhecerem tudo a respeito de tudo, e ele termina sem saber nada a respeito de tudo. Ele termina sendo superficial em todas as coisas e não se aprofunda em nada, porque ele quer ser o bonitão, o gostosão, o saber de tudo, e termina não sabendo. Então, não há correlação entre os sábios e o sustento, porque o excesso de conhecimento é prejudicial. E aqui fazendo a ressalva, não significa que o estudo é mau. Significa que cada um tem a sua medida e tem o seu caminho de conhecimento. Teu caminho de conhecimento é nesse que eu tenho que andar. Os demais eu vou sabendo o que está acontecendo, mas eu não tenho que saber todas as coisas. Quem é a fonte de toda a sabedoria é Jesus, e mais ninguém. E mais ninguém. Quarta coisa, os prudentes nem sempre serão ricos. Poxa, Salomão aqui, ele detonou com a vida. Os prudentes nem sempre serão ricos, ou seja, não há nenhuma relação ou correlação entre prudência e riqueza. O que seria aqui a prudência? O prudente é aquele que guarda para o futuro, que acumula para o futuro. E às vezes a prudência de acumular se torna em ganância, e ele passa a guardar tudo que possui para um determinado dia consumir, e ele não sabe o que virá amanhã. E o amanhã não chega. E o próprio livro de Eclesiastes diz: olha, o outro vai comer tua grana. Outro vai usufruir de tudo que você conquistou e sonhou que um dia você teria. Por isso que o próprio livro de Eclesiastes diz: goze a vida com a mulher da sua mocidade, beba o seu vinho, trabalhe com alegria e goze a vida. Não deixe para o amanhã, porque o amanhã você não tem. O amanhã você não tem. Então não há nenhuma correlação entre prudência e sabedoria, porque a prudência em reservar para o futuro é muitas vezes vencida, sabe por quê? Pela surpresa da vida. Aí ele vem guardando, de repente, como diz a brincadeira, Lucrécia chega, Lucrécia é a morte. Lucrécia chega e diz: não, venha. Mas peraí, eu guardei um dinheiro que eu ainda quero ir nas Ilhas Malvinas. Tá bom, não vai ser, outro vai com a tua grana para as Ilhas Malvinas. Porque a surpresa da vida, nós não estamos a par do que vai acontecer amanhã. Nós não estamos. Aqui se enquadra naquilo que Jesus diz: é guardar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam. É uma prudência exagerada, e aqui também não tem absolutamente nenhuma palavra contra você se preparar por um possível futuro, não. Uma certa prudência precisa existir, mas nunca aquela que se transforma em ganância, em achar que em fazendo assim, dessa forma, você terá o que precisa para amanhã, você se tornará rico. Toda promessa de riqueza, saia de perto. Toda promessa, os vídeos que te prometem riqueza, os pastores que te prometem riqueza, saia de perto deles. Saia de perto deles, porque ninguém pode fazer essa promessa. As pessoas, elas entram nessas pirâmides financeiras com a promessa de ficarem ricos rapidamente. E nós já vimos o grande escândalo que teve no Brasil, em nossa cidade também, de pessoas até que quase detonam com a vida, por causa do tanto de dinheiro que perderam. A ganância, que foi resultado desse excesso de prudência para se tornar rico. Mas nem sempre os prudentes se tornam ricos. É assim. Não deveria ser assim. Não pense que eu falo com isso com prazer, mas é assim. A vida, eu sempre digo que a vida, de alguma forma, ela tem sua certa justiça. O mundo é constituído de todo tipo de gente, em todas as classes sociais e econômicas. É necessário que seja assim. O que não deveria haver era fome, miséria, isso nunca deveria haver. Mas as pessoas em situações sociais diferentes, sim, para haver equilíbrio do sistema. O que não deveria haver, insisto, era fome, era miséria, como nós assistimos. Hoje eu fiquei irritado com um pastor aí que me mandou uma mensagem, falando de que, mandou uma reportagem de uma TV, não sei qual é, falando do Maranhão, porque o nosso ilustre presidente chamou o governador de gordo. Aí ele disse, o repórter, dizendo que engordar no Maranhão era uma façanha, no estado miserável. Aí eu fiquei irritado com ele. Eu normalmente não respondo nada, mas esse eu não me sosseguei. Eu disse, isso é uma fala preconceituosa. Porque quem passa fome não é o Maranhão, é o Brasil. O Maranhão é um dos estados mais pobres da federação, sim. Mas o Brasil passa fome, não é apenas o Maranhão. E disse outras coisas para ele, que para mim é preconceito, racial, regional. Queridos, o mundo ele é constituído das classes diferenciadas, sim. O que não deveria ser ter a fome. Os prudentes nem sempre serão ricos. 1, 2, 3, 4, 5, né? Os instruídos nem sempre têm prestígio. Ou seja, não há uma correlação entre a instrução e o status quo. Eclesiastes 11, 18. É isso? Não. Eclesiastes 11, quanto? Não. É 1, 18, é 1. É 1. Quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto mais você sabe, mais você será cobrado. Mas aqui é, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Porque ele sabe, ele é consciente, ele conhece, então ele tem uma expectativa segundo o seu conhecimento, e essa expectativa não se cumpre, ele se frustra. É assim. Aí ele se frustra porque toda a expectativa dele é a partir do que ele sabe. Eu sei, eu tenho conhecimento disso, então porque eu detenho esse conhecimento, eu vou ter que estar no topo, eu vou ter que ser reconhecido, ter os melhores cargos, os melhores salários, as melhores posições. E não é assim a vida. Não é assim a vida. É por isso que Eclesiastes diz que viu príncipes andando a cavalo e escravos andando, príncipe andando a pé e escravos andando a cavalo. Ou seja, uma inversão. Poderia dizer, há pessoas que conhecem, desenvolvendo um trabalho simples, aquém do seu conhecimento, e alguns que não sabem. É o jabuti que foi colocado na árvore, mas ele está sobre aquele que sabe. É assim, o mundo é injusto. O mundo é injusto. É desse jeito. Quanto maior conhecimento, maior desgosto. E sexto, ele termina dizendo, vamos voltar para... Pois o tempo e o acaso afetam a todos. O tempo e o acaso afetam a todos. O que significa isso? Aqui é o mistério da vida. Esse é o mistério. O tempo e o acaso, o que rege tudo nesta vida, gente boa, não é sua velocidade, sua força, sua sabedoria, sua prudência, sua instrução. Não é isso que rege a vida. Eu gostaria que fosse, mas não é assim. O que rege a vida é o tempo, ou seja, a hora certa, e o acaso ou a oportunidade. É isso que rege a vida. Você pode ter tudo isso, velocidade, força, sabedoria, prudência e instrução, mas se você não consegue perceber a hora e a oportunidade que se cruzam, parece filme de ficção científica, tem que aparecer um momento em que os astros se cruzam para acontecer determinadas coisas. Pois é essa combinação da hora certa com a hora oportuna que permite que você seja um sucesso, vitorioso. Você entendeu? Que a vida é esse mistério, é descobrir a hora e a oportunidade. A hora e a oportunidade. Enquanto não souber disso, você vai cheio de velocidade, cheio de força, cheio de sabedoria, cheio de prudência, cheio de instrução, mas não sai do lugar. É assim. É desse jeito. Infelizmente é desse jeito. A vida é cheia de mistério, queridos. Cheia de mistério. Nem todos nós teremos o sucesso preconizado pelo sistema. Nem todos. Agora, é importante saber o que é sucesso de verdade. E é com isso que eu quero terminar. O que é sucesso de verdade? Eu quero deixar para você algo que é o que eu creio de todo o coração. De todo o coração. As suas conquistas, quaisquer que sejam elas, considerando o seu limite, as suas conquistas, ainda que o sistema diga que não é nada, ainda que o sistema diz, olha, é isso que você tem, é essa casinha, é esse carrinho, é isso, é essa profissãozinha, é isso, é essa empresinha, não importa o que o sistema diz, mas o seu, as suas conquistas, considerando o seu limite, e as condições e possibilidades que você teve, esse é o seu sucesso. Deu para entender? Deu? Ou seja, eu sou um sucesso. Ah, mas eu não tenho a maior igreja do mundo. Não. E nem vou ter. E detalhe, eu também não quero ter. Eu já me... estou tranquilo quanto a isso. Eu já quis ter um ministério maravilhoso. Fazíamos projeções, não sei quantos membros. Fiz tudo isso. Eu sempre gostei de estatística, vamos fazer isso. Aí, deu, acabou. O que é sucesso é as minhas conquistas, as suas conquistas, considerando os seus limites, porque eu tenho limites emocionais, intelectuais, físicos. Eu tenho limites. Considerando isso, e as possibilidades ou oportunidades que me vieram, o que eu conquistei é o meu sucesso. Eu até procurei um vídeo, mas eu não consegui encontrar, de um homem bem simples falando de sucesso. Eu amei aquele vídeo, ele falando da casinha dele na fazenda, do carrinho dele que ele conquistou, da esposa, dos filhos, com a maior alegria. Ele disse, esse é o meu sucesso. E o sistema faz com que acreditemos que o que nós temos é nada, que o telefone que nós temos é inferior, que o carro que nós temos é ruim, que a casa ou o bairro que nós moramos não é o melhor. Mas de repente, é o melhor que você conseguiu, esse é o seu melhor, é o seu sucesso. Porque nem todos terão o mesmo nível de sucesso. Mesmo nível de sucesso. Queridos, você não será cobrado por Deus, creio nisso, por não conseguir ser o que você planejou ou desejou. Porque nós fazemos planos para a carreira, fazemos planos. Mas você não vai ser cobrado, eu creio nisso, por Deus, pelo que você não conseguiu realizar nesta vida, mas você vai ser cobrado por não se aplicar em ser você mesmo. Você mesmo. Você mesmo. Sabe, eu quero ser só Tomás. Eu admiro alguns homens nesse país, admiro, aprendo com eles, mas não quero ser eles. Porque eu não vou conseguir, eu não tenho os dons e a capacidade que eles têm, eu tenho as minhas. Então você não vai conseguir ser Tomás também. Você pode ser até maior ou menor, mas seja quem você é, de fato. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Nesse ponto todos podem chegar. Você se aplicar a ser quem você é, com os limites e as capacidades que você recebeu, lembra? Um talento, dois talentos, cinco talentos. O que que tinha que fazer? Só fazer com que o seu talento rende. Usar o seu talento, é usar o seu talento, desenvolver o seu talento. Que coisa, é isso, só isso. Mas quem tem cinco? Quem tem cinco tem a responsabilidade até maior. Esse é o sucesso. para que você não fique olhando para os outros com inveja, com a capacidade intelectual de um de outro. Eu me lembrei aqui agora, eu estava em São Paulo, já uns vários anos atrás, num congresso da CEPAL, e o pastor Jeremias Pereira, que é um pastor da igreja, oitava igreja presbiteriana, ele é um cara muito engraçado, você não ouve a mensagem dele sem rir, mas ele é um cara muito sério, muito bom, mas ele é muito engraçado. Aí, quem tinha pregado antes dele, tinha sido Ed René. Ed René é um cara intelectual, uma sabedoria invejável, né? Um conhecimento amplo. Aí ele veio com aquela brincadeira e disse assim, eu sei o que está... E as palavras dele, eu sei que você está pensando, seu miserável, por que que Deus não me deu esta inteligência do Ed René? Sabe por quê? Porque você não é Ed René, você é só você e pronto, mas seja você. Eu me lembro, só lembrei aqui agora, mais de 20 anos, sei lá. É isso, seja você, que você será um sucesso. Apenas você. E para terminar de verdade, olha, eu não tenho respostas para a nossa vida, porque eu falei dela como um mistério, né? E eu não creio que alguém tenha resposta para todos os mistérios dessa vida, mas nós temos um caminho, e é nesse caminho que nós devemos seguir, é nesse caminho que nós devemos seguir. Seguir dia após dia. Sabe por quê? Porque no caminho nós teremos respostas e novas perguntas, sempre. Respostas e novas perguntas. E nós vamos caminhando até essa maturidade. Sabe por quê? Porque no final desse caminho nós encontramos com o Pai. Nós encontramos com a verdade como ela é. E encontrar com a verdade, querido, como ela é, e essa verdade é Jesus, esse é o grande sucesso da vida. Não importa como você viveu neste mundo, mas sabe de uma coisa, é preciso terminar de forma que você se encontre com a verdade, que é Jesus, e more com Ele para a eternidade. Que Deus abençoe você. Pai, obrigado pela oportunidade de falar da vida como esse mistério. E eu sei que isso tem sido recorrente aqui entre nós, falar desse mesmo assunto. Mas a repetição, ela é necessária para um aprendizado efetivo. E eu peço por mim e por meus irmãos que estão ouvindo agora e que ouvirão em outro momento, que sejam ensinados pelo Espírito de Deus, e não sejam enganados por esse sistema, que os empurra a um sucesso que nunca terão, mas que eles sejam levados pelo Teu Espírito, para serem a pessoa que nasceram para ser, conquistando as coisas que nasceram para serem suas, porque estas sim, serão cobradas diante de Deus. Eu os abençoo assim, meu irmão, minha irmã, para que você seja uma pessoa vitoriosa, vitorioso, para que você não seja um acomodado, não, mas você nunca se acomode ser aquém do que você nasceu para ser, e que em sendo você, você será um sucesso. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça a encontrar a verdade, porque a verdade, querido, é Jesus. E essa verdade, se você encontra, você será o maior de todos os bem-sucedidos desta vida e da outra vida, porque você estará vivendo na eternidade com a verdade, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Grande abraço.